As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A informação é confirmada pelo posto de comando municipal de Alcanena da Proteção Civil. Morreram mais dois utentes do lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde no âmbito do surto que tem afetado aquela estrutura. No total, desde 7 de novembro, à altura em que a doença foi ali detectada, estão já em causa 13 óbitos, todos eles de idosos. O Conselho de Alcanena é, aliás, aquele que maior número tem de mortes no Médio Tejo, num total de 16. Nesta altura, ainda segundo os mesmos dados fornecidos pela Proteção Civil, estão infectados 101 utentes e 47 funcionários. Como se não bastasse o violento surto Covid-19 com o qual se debate desde 7 de novembro último, o lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, no concelho de Alcanena, onde já morreram 13 utentes infectados, enfrenta agora acusações de maus-tratos a idosos. Acusações essas que foram tornadas públicas pela TVI por ocasião do Jornal da Uma deste domingo. Aquele órgão de comunicação social, citando como fonte as urgências do Hospital de Abrantes, fala em idosos desidratados e em sinais extremos de falta de higiene. Entretanto, a direção do centro, através da sua página na rede social Facebook, já garantiu que tal cenário não corresponde à verdade, lamentando que as acusações coloquem em causa o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas diretoras técnicas, funcionárias, demais colaboradores e direção ao longo das várias décadas que presta serviços na área de apoio social. Reforça o mesmo texto. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, também já reagiu a esta notícia, recorrendo às redes sociais. A autarca expressou solidariedade para com a instituição, dando conta de que já solicitou os devidos esclarecimentos ao presidente do Conselho de Administração do CHMT, reforçando que os utentes e as suas famílias precisam de sentir tranquilidade e segurança e que as trabalhadoras precisam de ter coragem e motivação. Refira-se que a ERTE já contactou a própria Fernanda Aceiceira, que remeteu declarações para quando tiver os referidos esclarecimentos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A nossa redação tem tentado também obter uma reação da direção do Centro de Bem-Estar Social de Minde.
Rádio ERTE. A primeira a informar.
O recente boletim da Unidade de Saúde Pública confirmou a detecção de mais 16 infecções Covid-19 no Médio Tejo, sendo que 7 dizem respeito a Abrantes, 4 a Torres Novas, 3 a Tomar, enquanto Constância e Sardual apresentam mais um registro queda. No total, estão já em causa 2.954 casos, 1.357 dos quais ainda ativos. 1.550 pessoas tiveram alta, a lamentar 50 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 326. Seguem-se nesta lista Abrantes com 263 e Torres Novas com 185. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 764 infecções, 435 recuperações e 6 óbitos. Abrantes 444 infectados, 173 estão curados e há a lamentar 8 mortes. Tomar com 443 casos, 269 recuperações e 6 óbitos. Torres Novas 386 casos, 195 recuperações e 6 mortes. Entroncamento 355 casos, 217 recuperados e 9 mortes. Alcanena 297 infecções, 143 recuperações e 14 vítimas mortais. Mação 76 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Sardual com 56 casos, 11 recuperados. Constância 49 infecções, 30 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha 45 casos, 19 dos quais dados como curados. E Ferreira do Zezer 39 casos, 16 dos quais recuperados.
Rádio ERTE. Informação.
O Conselho de Tomar tem nesta altura 185 pessoas sob vigilância ativa, pessoas que se enquadram num risco elevado de exposição, ou seja, estiveram em proximidade até 2 metros ou ficaram em ambientes fechados durante 15 minutos e a menos de 2 metros com um doente com Covid-19. Por isso, ficam então sujeitas à vigilância ativa durante 14 dias desde a data da última exposição. Ainda assim, a verdade é que o número de infecções diárias tem diminuído, tendo como comparação a realidade entidade que conduziu o Conselho ao grupo dos municípios de risco elevado no âmbito da pandemia em curso. Numa contabilidade a 14 dias, em 3 quadros temporais, verifica-se que Tomar soma 53 casos desde o dia 21 de novembro, 49 desde o dia 22 e 41 infecções, se essas contas forem feitas desde o dia 23 do mesmo mês. Avaliação com final a 4, 5 e 6 de dezembro, respectivamente. Um desses intervalos temporais será aquele que irá determinar a continuidade ou não do território nabantino sob as atuais medidas restritivas. Recorde-se que Tomar tem definidos um máximo de 97 casos para ficar de fora dos municípios de risco elevado e de 194 para o grupo muito elevado, neste caso com medidas mais gravosas. A informação foi confirmada pelo provedor António Alexandre numa curta declaração na rede social Facebook. Todos os testes de despiste ao Covid-19 realizados aos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Tomar deram negativo, ou seja, mais uma bateria de exames e, uma vez mais, não houve registro para qualquer infecção detectada, o que levou o provedor a endereçar os parabéns aos seus funcionários da instituição pelo trabalho realizado diariamente com os utentes e por continuarem a conseguir estes excelentes resultados. Congratulou-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreu mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente no concelho de Rio Maior. Desde a chegada da pandemia, a região já lamenta 91 vítimas associadas a esta doença, sendo que Santarém é o território com impacto mais negativo, com um total de 35 óbitos. Segue-se Coruj, com 22 mortes, Benavente com 8, Rio Maior com 6, Almeirim, Chamusca e Alpiarça com 4, Cartaxo e Salvaterra de Magos com 3 e Golgã com 2 vítimas. Também no número de casos, a Lesíria tem sido mais afetada do que o Médio Tejo, numa globalidade de 3.712 doenças. O Conselho de Santarém já teve 1.335 infecções, das quais 203 estão ativas. Seguindo-se Benavente, com 522, 34 em curso, e o Cartaxo, com 495, 105 ativas.
Rádio Air, informação.
O tema da inclusão do Conselho de Tomar no lote de municípios de risco elevado abriu mais uma edição do debate quinzenal da ERT entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado, dessa feita com a participação do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre. Por exemplo, Hugo Cristóvão referiu-se a algumas das medidas restritivas, a começar pelo teletrabalho.
Todas as situações em que é possível, estamos a ter portanto, os trabalhadores em teletrabalho. É claro que isso não é possível em todas as funções, não é? Nomeadamente os setores mais operacionais, mas mesmo nos setores, digamos, de gabinete, também não é possível em todos, e então no que estamos a fazer em alguns casos é ter equipas em espelho, ou em jornadas contínuas, por exemplo, e com horários desdobrados. Temos, por exemplo, em alguns setores, como a gestão do território, a financeira, ou recursos humanos, temos, em regra, 2 turnos, portanto, um turno das 8 da manhã às 14 horas, ou um quarto às 14, e depois o segundo turno das 14h15 às 20 horas, havendo ali aquela maior em que os espaços são desinfetados. Portanto, em junho definimos um conjunto de regras e de situações tipo que depois vamos aplicando consoante as necessidades. Portanto, isto é no setor geral. Agora, naquilo que realmente interessa aos cidadãos, o que temos para já é isso, são essas regras gerais, e por isso, na dúvida, e para não estar aqui a descrevê-las todas, aconselho, na página Estamos On, portanto online, basta, aparece logo quando se entra na página, que é a página, aliás, nos dias que correm, Bíblia para tudo, para todas as medidas, para todas as ajudas, ou o que quer que seja, o Estamos On, portanto, é a página essencial no país, e atualmente, logo na entrada, tem uma caixinha onde se coloca o nome do concelho e aparecem as regras que se aplicam nesse concelho.
José Delgado, por sua vez, reconhece que há uma grande preocupação das empresas face à atual situação, admitindo que, em parte, há dificuldades em perceber aquilo que realmente se está a passar.
Temos muita dificuldade em perceber o que está a passar, porque as medidas também vão aparecendo tipo avulso, parece. Isto é a grande realidade, porque o que hoje é verdade, amanhã já não é. Há determinadas medidas, entramos a matar em março, e acho que foi muito importante para conseguirmos aguentar aquela primeira fase. Mas depois aliviou-se. E agora novamente estamos já com a experiência da primeira fase, iam-se matando em economia, não é? Muitas empresas, aliás, muitas empresas estão com dificuldade. Na restauração, no turismo e mesmo outros, outras empresas em áreas similares e que não são daquelas que nós precisamos para viver no dia-a-dia, está mal. E quem anda no terreno, quem circula por aí, há muita preocupação. E às vezes, muito mais que as medidas, é saber comunicar e informar. E quando nós assistimos àquele cântico diário de ver os números de infectados e dos internados e dos mortos, aquilo é triste de se ver. Aquelas pessoas que estão ali vão ficar apanhadinhas para toda a vida, não é? E ninguém olha para isto. A informação tem que ser coerente, eficaz e tem que ser a verdadeira. E tem que se falar a verdade. Porque depois as redes sociais invadem-nos com situações que não são reais.
Uma mulher de 29 anos perdeu a vida na sequência de um acidente rodoviário que ocorreu na Estrada Nacional 118 em Alpiarça, sendo que o alerta foi dado pela 1h45 da madrugada desta segunda-feira. Esteve em causa o despiste de uma viatura. A condutora acabou por ficar encarcerada depois de um violento embate do automóvel no muro de uma habitação situada naquela via. As forças de socorro ainda procederam a manobras de reanimação, mas o óbito acabou mesmo por ser declarado no local. Paulo César Luís, vice-presidente da Câmara de Vila de Reis, esteve nos estúdios da ERTS para um balanço sobre o terceiro ano de mandato autárquico. O eleito do Partido Social Democrata assegurou que tudo o que foi projetado num programa para 4 anos já está concluído. Ficou um olhar de destaque para o conjunto de obras, a exemplo dos passadiços do Penedo Furado e ainda para a requalificação urbana na Fundada.
Na minha modesta opinião, eu julgo que sim. Aliás, há algo bastante curioso que desde o primeiro dia do primeiro mandato do Ricardo e da equipa do Ricardo, do qual eu orgulhosamente faço parte, que está em cima da secretária dele o programa eleitoral. Por cada obra que está lá prometida, há um espaço à frente onde nós vamos pôr um visto se está feito ou não está feito. E há reuniões frequentemente para fazer o ponto de situação. O que é um facto é que à data de hoje nós temos praticamente tudo concluído. E o que não está concluído está lançado com concurso, ou está lançado com regulamento, ou está colocado em prática. Por isso eu posso dizer ao dia de hoje que, na minha opinião, as pessoas não se podem sentir defraudadas naquilo que era a sua expectativa, porque quando manifestamos a nossa vontade e predisposição que é vertida num programa, ele está praticamente todo executado. Por isso julgo que estamos com
4 anos.
Sim, nós ao final do terceiro ano temos praticamente tudo concluído, aquilo que prometemos para 4. Uhum. Temos talvez uma ou outra obra maior que entretanto já saiu concurso, que o concurso foi atrasado por um ou outro motivo, mas julgamos, e tenho quase a certeza absoluta, que no final do quarto ano está concluído. As demoras deveram-se, sobretudo, para entrar em contacto e acordo com proprietários que era necessário ocupar os seus terrenos para a realização de algumas obras, mas tenho quase a certeza que a quase totalidade do programa eleitoral vai ser cumprida. Sim.
O que é que destacaria destes 3 anos em termos de obras físicas ou não?
Sim, eu destacaria, porque nós no programa eleitoral predispusemos a um conjunto de coisas, apesar de durante a campanha nos terem dito que éramos, se calhar, demasiado ambiciosos ou que, se calhar, não estávamos a ser realistas, provámos até ao dia de hoje que aquilo que ambicionámos é possível executar. Temos executado tão bem um conjunto de obras com fundos comunitários que nos tem permitido ter uma taxa de execução daquilo que são os nossos projetos bastante assinalável. E com efeito, até ao momento, temos praticamente concluído concluímos a primeira fase dos passadiços do Penedo Furado e temos a segunda fase praticamente concluída. Já entregámos a terceira fase, ou seja, até final do mandato vamos conseguir concluir as 3 fases dos passadiços quando, na altura, só nos propusemos a uma. Realizámos também um conjunto de melhoramentos junto da zona de equipamentos, como seja o Parque da Vila, encetámos um conjunto de investimentos na zona industrial do Soto, temos praticamente concluído aquela que porventura será a maior obra do mandato, que é a requalificação urbana da sede de freguesia da Fundada, uhum. E ainda resolvemos um conjunto de obstáculos na freguesia de São João do Peso que estavam diretamente relacionados com saneamento.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate na deslocação ao Reduto da Juventude de Viana, em jogo a contar para a 11ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. E se os Leões não conseguiram vencer, a verdade é que nada teve a ver com demérito próprio. Pelo contrário, a equipa de Nuno Lopes foi melhor, foi aquela que mais procurou os 3 pontos, mas acabou traída por uma arbitragem repleta de erros, alguns dos quais degradar aos céus, erros esses que fizeram com que o Sporting de Tomar não voltasse a casa com o triunfo. Vamos aos resultados. 11ª jornada, Sporting 4, Ribadave 2, Juventude de Viana 3, Sporting de Tomar 3, o Porto São Joanense foi adiado, Hockey de Barcelos 6, Tigres de Almeirim 2, Hockey de Braga 2, Oliveirense 4, também adiados Turquel Benfica e Valongo Famalicense. Na frente, o Sporting 26 pontos, segundo Oliveirense com 24, terceiro Barcelos com 23, quartos Benfica e Porto com 20, sexto Sporting de Tomar com 18, sétimo Valongo com 16, oitavo Juventude de Viana com 12, nonos Hockey Clube de Braga e São Joanense com 9, décimos primeiros Turquel e Tigres de Almeirim com 7, décimos terceiros Famalicense e Ribadave com 6 pontos. Refira-se que o campeonato regressa já nesta terça-feira. O Sporting de Tomar irá receber o Sporting Clube de Portugal num jogo com relato na ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Tempo de Advento, tempo de Natal. Maria, Nossa Senhora, esperou tanto o nascimento do seu filho. Também nós, hoje, esperamos o nascimento do menino Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Deus esperou tanto pelo encontro pleno com a humanidade, sua criação através de Jesus, seu Filho. Advento é para nós hoje, tempo de espera e de preparação. Tempo no qual preparamos o nosso coração para acolher e celebrar a vinda do menino Jesus, a vinda de Deus criança, a vinda do Deus humilde, a vinda do Emmanuel, do Deus conosco. Este é um tempo na nossa vida para parar, refletir, meditar, cantar e contar a história do nascimento do menino Jesus. É um tempo especial para pensar sobre o sentido da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança. Neste tempo esperamos renovação na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na vida económica. Porque acreditamos no poder e na promessa de Deus quando enviou o seu Filho ao mundo. Este é um tempo em que muitas luzes são acesas, nas casas e nas ruas das cidades, revelando o grande desejo humano de luz sobre toda a vida e acendendo a sensibilidade humana, que tanto hoje é necessária, e o desejo de que esta luz se transforme em vinda abundante. Desejo que esta luz, que é este menino que vai nascer e que é Jesus, se torne concreta na vida de cada um de nós. Este é um tempo em que as pessoas também se entristecem, pois pensam nos seus sonhos, na sua realidade, na sua vida, na sua falta de esperança e se apercebem da sua solidão, da sua pobreza, ainda mais com esta pandemia que nos quer retirar a paz, a tranquilidade e a serenidade. O tempo do Advento, o tempo de Natal, combate esta pandemia. É um tempo em que as pessoas sensibilizam, se alegram, se tornam abertas à comunhão, ao amor e ao perdão. Ao mesmo tempo, é um tempo em que Deus nos convida a procurar um lugar, a lutar por acolhimento com Maria e José, pais do menino Jesus, que bateram de porta em porta, onde o menino pudesse encontrar um lugar para nascer. É também um tempo de oferecer hospitalidade, hospitalidade para acolher a nossa vida através de novos valores, o valor da vida, novos pensamentos, um novo ânimo, uma nova esperança. É tempo de acolher Deus, tempo de acolher a paz, tempo para combater a violência em nós, tempo de anular o medo e o rancor, a incerteza, o desespero e a tristeza. Por isso este tempo do Advento é também um tempo para saber escutar. Quem é que somos chamados a escutar? A escutar a Deus Pai, a escutar este menino Jesus que vai nascer, a escutar a palavra de Deus, a escutar na minha família, a escutar um doente, um irmão em sofrimento, a escutar um pobre, um marginalizado, a escutar quem se cruza no caminho da nossa vida. Que o tempo do Advento seja para cada um de nós, na nossa vida, um tempo de preparação para voltarmos ao que é mais pleno e puro na vida desejada por Deus. Desejo a cada um de vós um santo tempo do Advento, um santo tempo do Natal.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.